בעזרת השם, דף קוף ג' עמוד א', נדס מקינטליניה. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוחאי, פעלה רבי יוחנן עומד לרבי שמעון בר יוחאי, מהי דכתיב? כמו כן שספיקה וסיגין שספוקים. בראשית ממלכות היועקים בן הישעיהו, הג'יתו כאילו קומסו דוהינדו, הינו ווהי יועקים בן הישעיהו, כאילו הי אסטרממנט שפרוורסו, וכתיב, por outro lado, é dito, Bereshit Mamlechet Tzidkiah, que o Tzidkiah foi o começo do reinado. E nós sabemos que nenhum dos dois foi o primeiro rei da linha de reis que existiu no povo de Israel. Porque desde a nova Malchei, até agora não existiam reis. Ela, a explicação é a seguinte, Bikesh HaKadosh Baruch Hu Lachzir Et HaOlam Kulo LeTohu Vavohu Bishvil HaYakim. Deus quis destruir todo o mundo e que ele voltasse à situação que ele era antes de sua criação por causa dos pecados do rei Joaquim. Porém, Deus viu a geração na época de Joaquim, o povo era um povo que seguia as leis da Torá, e por causa disso, Deus se acalmou e não fez o que ele queria fazer. Da mesma maneira, na época do rei Tzidkiah, a geração, o povo era muito pecador, e por causa disso Deus queria destruir o mundo. Porém Hashem viu como o rei Tzidkiah era uma pessoa correta que seguia as leis da Torá, por causa disso ele não fez o que ele queria fazer. Por isso, com relação a esses dois reis, é dito que eles começaram algo novo, porque o mundo era para ser destruído, e pelo mérito do rei Tzidkiah, ou da geração do Joaquim, o mundo, como se fosse que recebeu a vida novamente. Pergunta a Gemara, como é que a gente diz que o Tzidkiah era uma pessoa tão boa? Também é dito no Passu que o Tzidkiah pecou. Como é que a gente diz que o Tzidkiah era alguém seguidor da Torá? Responde a Gemara, realmente o Tzidkiah era uma pessoa correta, porém ele poderia ter evitado com que o povo pecasse, ele poderia impedir o povo de pecar, e o fato que ele não fez isso e não impediu com que o povo pecasse, por isso o Pasuk fala de uma maneira como se fosse que ele mesmo pecou, porém o pecado dele na verdade foi que ele deixou os outros pecarem. Veja Rabbi Yochanan, mais um ensinamento do Rabbi Yochanan no nome de Rabbi Shimon bar Yochai, mai dichtiv. Como é que a gente explica o seguinte pasuk? Ish chacham nishpat et ish evil v'ragaz v'sachak v'ein nachat. O que quer dizer isso? Amar HaKadosh Baruch Hu, assim falou Deus, ka'asti alachaz v'endativ b'ad malchei Damesek. Eu fiquei bravo, me enfurei com o rei Achaz, porque o povo estava pecando na idolatria, e por isso eu castiguei o povo e entreguei o povo na mão dos reis de Damesec, de maneira com que isso talvez iria causar que o povo parasse de pecar. Porém, o que aconteceu na realidade, Zibach Mekiter Leroem, no fim das contas, o rei Achaz acabou adorando os ídolos de Damesec, em vez de os sofrimentos que Deus trouxe sobre essa geração ajudarem ao povo se arrepender dos pecados, justo pelo contrário, o Achaz acabou servindo os ídolos de Damesec. Shenemar, como conta o Pasuk, Vaizabach Eloquei Damesec Hamakimbo. O Achaz começou a praticar a idolatria adorando os ídolos do povo de Damesec, que estava guerreando contra o povo de Israel. Vaiomer, e dizia o rei Achaz, Queroquei malquei Aram hem, meazlim otam, esbach veazruni, vemanu leskinhom, com Israel. Argumentava o Achaz que quando ele vai servir os ídolos de Damesec, que o rei Deus de Damesec está ajudando o povo de Damesec, então o ídolo de Damesec agora vai passar a ajudar o povo de Israel. E por isso é que eu vou adorando o ídolo de Damesec. Ou seja, o castigo que trouxe Deus não ajudou em nada. Da mesma maneira, Simchakti imamatziá venadati malchê edom beadô. Eu estava satisfeito com o comportamento do rei Amatziá, e por isso eu premiei eles e fiz com que o povo de Israel conquistasse, derrotasse o povo de Edom. Porém, o que aconteceu no fim das contas foi que eles pegaram os ídolos de Edom e acabaram servindo eles. É dito que depois que ele voltou da guerra, ele trouxe os ídolos de Edom e se ajoelharam e serviram a eles. Sobre isso fala o ditado: existe uma pessoa que é tão difícil de compreender as coisas, se você mostra que você está bravo, ofendendo o outro, ele não entende o que você quer dizer, e se você é simpático com ele, ele também não entende o que você está querendo. Vai lemar, droiada, bentom, rebis, coitado, aquele que não sabe diferenciar entre o bom e o ruim. Ou seja, Deus tentou trazer coisas ruins sobre o povo e trazer coisas boas sobre o povo. Em todas as situações, o povo de Israel acabava pequeno. Continua agora analisando os pecados da época dos reis do povo de Israel. Eu vou contar em Melech Bavel. É dito que Deus ameaça o povo que vão vir todos os reis de Babel e sentar no Shar Atavich. O que quer dizer esse lugar? Abra a boca e explica o Rabi Yochanan. Mishum Yashu Baruchai, nome de Yashu Baruchai. Makom Shemachatchim Bo Halachot. Shar Atavich pode ser explicado como um local onde se corta, ou seja, onde se corta, se fixa as leis. Isso se refere ao Sanhedrin. Ou seja, o local do Sanhedrin, no Beit HaMikdash, foi usado pelos inimigos quando eles conquistaram a terra de Israel. Amar Rav Papa, fala Rav Papa, Haim Damre Inchei, sobre isso fala o ditado, Be'atra de Mare Itar Leizani, Taman, no lugar onde o dono, o patrão, ele pendura as suas armas, Taman Kulva Raya Kulteitala. O pastor, o empregado simples, pendura o seu barril, seu cantil. Ou seja, o lugar que foi usado para o Sanhedrin, que é algo extremamente elevado, foi usado para os generais de Bavel. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, Amar Rav Yom Jebirmia, Barava, Mai Dichtiv, como que a gente vai explicar o seguinte pasuk? Al Sadeh Ish Atzer Avarti, fala Mishlei, eu passei do lado do campo de um homem preguiçoso, Velkerem Adam Hassarlev, e do lado do vinhedo de alguém inconsequente, Veinarakurokim Shonim, o campo estava cheio de ervas, pragas, Kasupanam Harulim, a face do campo foi coberta por espinhos, Vegaderavanav Reraça, e o muro de pedras se destruiu. Assim fala o pastor Mishlei. Explica o Rav Chisda. Quando o pastor diz que ele passou do lado de um campo de um preguiçoso, se refere ao rei Achaz. E quando o pastor diz que ele passa do lado do vinhedo de alguém inconsequente, se refere ao rei Menashe. Quando o pasuk diz que todo o campo está cheio de pragas, isso se refere ao rei Amon, que anulou completamente o serviço no Beit HaMikdash, Kasupanav Harulim Zeyakim, a face do campo foi tampada por espinhos, se refere ao rei Eoyakim, que ele disse que ele não precisava da luz, da iluminação divina, quando o pasuk diz que o muro de pedra se destruiu, isso se refere ao rei Tzidkiyahu, que o Beit HaMikdash foi destruído na época dele. Ve'am Rav Chisda, mais um ensinamento de Rav Chisda, o nome de Rabino Barava. Arba'a kitotet mekabrot pnei shchina. Existem quatro grupos de pecadores que eles não vão futuramente receber a divindade. Katleitzim, os palhaços que fazem gracinha e folia de coisas sérias. Katshakranim, os mentirosos, Kat Hanefim, bajuladores, Kat Mesaprei Lashonara, aqueles que contam Lashonara. A Gemara traz um passuk sobre cada um deles. Kat Leitzim, aqueles que gozam de coisas sérias, como fala o Pasuk, Mashiach Adoet Lotzetzim, que Deus evita os palhaços, ou seja, aqueles que fazem graça de coisas sérias. Katia Kranim, os mentirosos, como fala o Pasuk, Dovej Kerim Rikon Negedenai, aquele que fala mentiras não vai ficar perante Deus. Ou seja, alguém que é mentiroso, então ele não vai receber futuramente a luz divina. Kat Hanifim, bajuladores, dirtiv, como fala o Pasuk, Kilolefanav Hanef, perante Deus não vai ter um bajulador. Kat Mesapena Shonará, e o quarto é aquele grupo que fala uma Shonará, que fala uma maledicência das outras pessoas, eles também não vão receber a divindade futuramente, dirtiv, como fala o Pasuk, que lo el hafetz resha atav lo yurcha ra, tzadik ata velo yeh beurcha ra. Ve'am Rav Chisda, mais um ensinamento do Rav Chisda, no nome de Rabbi Yirmiyahu bar Ava. Mas dichtiv, como é que a gente vai explicar o seguinte pasuk? Lo teune elecha ra'a, não vai acontecer nada de ruim com você, ve'negro ikrav olecha, e não vai ter desgraça na sua tenda. O que quer dizer isso? Lo teune elecha ra'a, não vai acontecer algo ruim com você, shelo yishlot becha yetzera, que o yetzera, o mau instinto, não vai dominar sobre você. Venega lo yikra v'olecha, e algo ruim não vai ter na sua tenda, shelo timtza yetzera shvekelinda b'shash tovo b'nadelech. Isso é uma bênção quando a pessoa vai chegar de uma viagem, não vai encontrar sua mulher numa situação de shvekelinda, que a gente está na dúvida se ela está pura ou impura. Porque se ela está com certeza impura, então ele sabe que ela é proibida. Porém, se está na dúvida, a pessoa vai acabar pecando, porque ele está, faz tempo que ele não estava em casa, ele vai acabar falando, deve ser que é permitido, e vai acabar pecando. Davar Acher, uma outra explicação. Lote onele hara'a, não vai acontecer uma coisa ruim, quer dizer, shalom ivatuka halomot raim virinaim. Isso quer dizer que você não vai ter sonhos ruins e pensamentos negativos. Venegar ekeva olecha, e não vai ter nada ruim na sua tenda, שלא יהיה לך בן או תלמיד שמקדח תו שלו ברבים. Isso é uma bênção que a pessoa não vai ter um filho ou um discípulo que vai sair do caminho correto. Este capítulo no Teirim, Yoshev Beseter Elyon, ele se refere das brachot, as bênçãos que foram dadas para o Shlomo HaMelech. Adkan Berchó Aviv, até esse psukim que a gente citou, foram falados por David HaMelech, para seu filho Shlomo. O pai se preocupa da espiritualidade do filho. Por isso, ele deu essas bênçãos que têm a ver com a espiritualidade. Bikar Veirach Berachto Imo. Os psukim seguintes são as brachot que sua mãe, a Batsheva, deu para o seu filho Shlomo. Deus vai enviar os anjos para cuidar de você em todos os seus caminhos. Deus vai te carregar nos seus braços. Al-Shachar Mafet Entedroch. Vegomer, e você vai pisar sobre as cobras, escorpiões e coisas ruins. Adkar Brachto Imo, essas foram as brachot que a mãe deu para o rei Shlomo, que são as brachot que se preocupam da parte física do filho. Mikan Ve'enach Brachto Shamayim, porém os tukim seguintes foram as brachot que Deus deu para Shlomo. Como fala o Pasuk, que vi chashak vafaleteu sagibeu kadashemi keem veneu imor achim etzara, achaleteu vachavedeu orachamim esbeu vareu bishuati. Deus diz que já que ele confiou em Deus, Deus vai cuidar dele e não vai acontecer nada ruim. Eu vou dar para ele vida longa e etc. Essas são bênçãos que somente Deus pode dar. Aba Rav Shimon Lakish, fala Rav Shimon Lakish, Mai dichtiv vaimna mereshaim oram vezoa ramati shaber. É dito no Pasuk que Deus não vai dar sua luz para os reshaim, para os perversos, vezor amar shaber, vai quebrar a força dos malvados. Porém, a palavra reshaim, os perversos, me prima ain shel reshaim kluya. A letra ain, reshaim, wine, quando a gente escreve isso no Chumash, wine é escrito para cima, não na linha reta da palavra, e sim mais para cima. De maneira que a gente lê a palavra rashim, e o ain está fora da palavra. Por quê? Responde o Rabbi Shimon ben Lakish. Kevan shenaseh adam rash milemata, naseh rash milemala. O pastor vem nos dizer que Deus não vai dar sua luz para os Rashim. Ou seja, a pessoa que tem, que é Rash, que ele tem inimigos neste mundo, pessoas que têm, tá em brigas com outras pessoas, deve ser que também nos céus não estão contente com ele. A pessoa que tem inimigos aqui neste mundo, deve ser que também nos céus não estão satisfeitos com isso. Pergunta Amará, Verônica TV, claro. Sendo assim, por que o pastor que escreve Rechaim, perversos, e põe o Ain fora da palavra para a gente ler Rashim? Seria mais correto escrever diretamente Rashim? Rebbe Yochanan e Rebbe Elazar. Tem duas respostas, uma de Rebbe Yochanan e Rebbe Elazar. Hadamar, um diz, Mipnei Kvodo Shel David. Isso veio nos ensinar que o David, a Melech, mesmo que ele tinha inimigos, ele não está incluso nisso. Hadamar, Mishnu Kvodo Shel Nechemiah Bechimchila. E outros vêm nos dizer que isso foi dito pela honra do Nehemiah, que ele também construiu o Beit HaMikdash e tinha vários inimigos, e ele também não está incluso. De maneira que o pastor está nos dizendo que a pessoa que tem inimigos dos céus não estão contentes com ele. Porém, isso se aplica somente sobre os Rechaim, somente com relação aos perversos. Já as pessoas que seguem o caminho e a vontade de Deus, e existem pessoas que estão contra ele, ele não tem incluso nesta regra que diz que dos céus não estão felizes com ele. Tadra Banan, fala a Braita. Menashe, o rei Menashe, mesmo que ele era um grande perverso, Shone Hamishim Hamisha Panim Batorat Koanim. Ele conseguia explicar todo o livro de Vaikra de 55 maneiras. Kenegat Zemarchotó. E por honra disso, ele reinou durante 55 anos. Como nós falamos ontem, mesmo que eles eram perversos, que acabaram pecando, eles não eram pessoas simples como os Rechaim que temos de hoje em dia. Eram pessoas grandes que erraram e fizeram grandes pecados. Ahav, o rei Ahav, que também era um grande Rasha, Shmonim Vechamisha, ele explicava o livro de Vaikra de 85 maneiras. Yerovam, o rei Yerovat, Me'av Eshloshá, de 103 maneiras. Tânia, fala a Braita. Heromer, Omer, dizia Omer, Avshalom, o Avshalom, que era o filho de David, que se rebelou contra o seu pai, Enochelaklamabá, também ele não tem nenhum mérito, nenhuma recompensa no mundo vindouro. Xenema, como diz o Pasuk, Vekuet Avshalom e Amitu, eles bateram, ou seja, castigaram o Avshalom e mataram ele. Castigaram ele neste mundo e mataram ele no mundo vindouro. Ou seja, ele perdeu todo o seu mérito por ter se rebelado contra o rei David. Tanya, mais uma braita. Reb Shimon ben Lazar, Omer Mishum Reb Mei. Fala Reb Shimon ben Lazar no nome de Reb Mei. Ahaz, o rei Ahaz, va Ahazia, e também o rei Ahazia, וכל מחי ישראל שכתוב בהם היה שרה בני השם. E todos os reis pecadores na história do povo, sobre os quais é dito no Pasuk que eles fizeram coisas ruins nos olhos de Deus, לא חיים ולא נדנים. Eles não vão ressuscitar futuramente, porém eles não vão ser punidos pelos seus atos. Explicam os comentaristas que eles não vão ser punidos porque, apesar de tudo, eles se preocuparam pelo bem do povo de Israel e eles lideraram as guerras do povo de Israel, e já que eles cuidaram da parte material do povo, isso é o bastante para que eles não sejam punidos, mesmo que eles não vão ressuscitar futuramente. Fala o Pasuk, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מירושלים מפה לפה. O rei Menashe jorrou sangue, muito sangue em Jerusalém, encheu de porta a porta Jerusalém de sangue, levado-me a Tatuá Xerichti e Teodar Asotará Benei Hashem. Além do que liderou o povo na idolatria, qual o sangue que jorrou o Menashe? Hacha Targimu, na Babilônia, explica-se, Xará Yeshayau. Isso se refere ao profeta Yeshayau, que o rei Menashe matou. במראבה אמרי, ג'נת ארץ זרעיו הספליקו, שעשה צלם מסוי אלף בני אדם, אליצ'יה מגרנג'י סטטווה, מוידולטריה, כי פריסזבון ג'ימי ופסועס פרקהגר אסתה סטטווה, ובכל יום ויום הורג כולם. היא קדה ג'י אלפיג'יה פרעמי ופסועס קהגרים אסתה סטטווה אינורמי, איסו קאוזבה, כי הספסות הקרבה ומוהנדו, פרקאוזו דה סטרבל. כמן עזה, הדי אמרה וברחנה, פרורה וברחנה, שכולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו, כי העם הווידה ג'ום צדיק, tem o peso de toda a população do mundo. Essa opinião vai conforme qual das opiniões que vimos? Respondeu a Gemara, que vai conforme a primeira opinião, que o Menashe matou o profeta Yeshayahu, e por isso fala o pastor que ele encheu Yerushalayim de sangue. Ou seja, matar uma pessoa grande às vezes tem o peso semelhante de matar uma grande multidão. Ktiv, diz o pastor, Pesel, Victiv, Psalim, com relação à estátua que o Menashe pôs dentro do Bet HaMikdash, primeiramente é dito a estátua e depois é dito as estátuas. Amre Abiochan, explica Abiochan, Betchilas, Aloparzuf, Echad. Numa primeira instância ele fez uma estátua com uma só face. O Bastuf, Asal, Aloparzufim, que deixa ter Eshkena, Betchos. Mas depois ele fez quatro faces para a estátua, uma para cada lado, de maneira que de qualquer lado que Deus visse, ele ia se enervar com isso. Com relação ao rei Ahaz, Remidô Baalia, ele pôs as idolatrias do Beit HaMikdash em cima do teto. Shenemar, que nos o passou, fez mitzvachot asher lagai, aliat Ahaz. Menashe, já o rei Menashe, Remidô Baichal, ele pôs dentro do tabernáculo, ele pôs a idolatria. Shenemar, que nos o passou, veiasem et pesel asherah asher asa, babait, אשר אמר השם לדוד ואל שלמה בנו, כי הוא מנשה פויס, האידולטריה, דנטו דה קאזה, כי דאוס ג'יסי, פר דוד ובשלמה, בית זה, בבית זה ובירושלים אשר בחרתי, מכל שבתי ישראל, לשים את שמי לעולם. נסה קאזה, אהובו פור ומאו נומי פרסימפי. דנטו דה קאזה, הוא מנשה פויס האידולטריה. הוא עושה שלי פויס האידולטריה, דנטו ז'לו טברנקל. המון, ז'או היי, המון, filho de Menashe, e que nem solo bem que eu tinha Kodashim. Ele pôs a idolatria, a estátua, dentro do Kodesh Kodashim, o santuário, o lugar mais santo do Beit HaMikdash. Ele pôs lá uma idolatria. Shenimar, como diz o Pasuk, que katsar hamatzea meistarea, memechsat tzara, que itkanes. Qual é a explicação desse Pasuk? Mai que katsar hamatzea meistarea. Qual é a explicação? Amo Yoshua Bar Nachmani, explica Yoshua Bar Nachmani. Amar a Beorot Anom Jebeonotan, que Katsara Matzaz ele mistarela lá para Shnei Reim. O Pasuk está dizendo que o santuário, o Kodesh Kodashim, ele é pequeno para aguentar duas pessoas juntas. Ou seja, não tem como Deus e a idolatria ficar juntas neste mesmo lugar. Ou seja, o amor, então, põe a idolatria dentro do Kodesh Kodashim. Mai vemechsat tzara, e é dito no Pasuk também que a idolatria ela era como se fosse uma concorrente da divindade, como assim como uma mulher, duas mulheres que são casadas com o mesmo homem, segundo a Torá isso é permitido, então eles são concorrentes, assim também a Avodah Zarah estava concorrendo com Deus. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani contra Rav Shmuel Bar Nachmani, o Rebbe Yonatan, que Abba Matan Haikra Abba Bachi, quando o Rebbe Yonatan chegava nesse Pasuk ele chorava. Dizendo o seguinte, Mishikatuvo, Deus, sobre o qual é dito Koneskanen Mayam, que ele é maior e mais largo de todos os mares, Taserom Mirse Masechat Sará, uma pequena idolatria vai ser concorrente de Deus? Ou seja, isso provém do nível baixíssimo que o povo estava na época. Ahaz, já o rei Ahaz, Batelet Avodá, ele anulou todo o serviço no Beit HaMikdash, vechatam et haTorah, e ele proibiu que se estudasse Torah. Shenemar, como diz o Pasuk, Tzur Teodá, Chatum Torah Belimudai. Com relação ao rei Menashe, Kadar et haZkarot, ele apagou os nomes de Deus, que era escrito no Sefer Torah, veharaz et haMizbeach, e ele destruiu o Mizbeach, o altar. Já o Amon, o filho de Menashe, שרף את התורה, אני קיימו התורה, ואלה שממית על גבי המזבח. יז ארניאס, פיזרו מסועסטייס, עם סימה דו מזבח. פורקין האפקה, ופה ורתון, הפגעדו, הידולטריה, כריזנאום, פזיהו מי סקריפיסוס פרדאוס. ז'או היי, אחז, התיר את הערבה. נאפקה דלי, פוי פרמיצ'ידו, ולאוס פקז מטרימוניאס. עושה שאו פה מסתבא נוניבי ובישיסימו. O rei Menashe, Balachotó, ele teve uma relação com sua própria irmã. O rei Amon, o filho de Menashe, Baalimó, ele teve uma relação com sua mãe. Shelemar, que é um conto passou, que o Amon Arbeashma, o Amon, fez um grande pecado. Tem aqui duas explicações, uma de Rebbe Yochanan, uma de Rebbe Elazar. Hadamar, uma das explicações diz, será que Torá? Esse grande pecado é o pecado que o Amon queimou a Torá. Vechadamar, a outra explicação diz, Shebaalimó, é o pecado que ele teve relação com sua própria mãe. Amraro imó, clumesh lechanar, makom sheatzat emenu, perguntou a mãe para o Amon, como você, por que você vai fazer um ato desse? A pessoa não tem nenhum prazer deste ato, de fazer o ato do mesmo lugar que ele saiu de lá. Então por que você está fazendo isso, se não é algo prazeroso? Amarlei respondeu o Amon para a mãe dele, não estou fazendo isso porque eu quero ter prazer, eu estou fazendo isso para enervar o Criador do mundo. Ou seja, eu estou fazendo isso para provar que a gente não segue as leis da Torá. Kiata Eoiakim, quando chegou o rei Eoiakim, que também era um rei muito perverso, Amar, ele disse, Kamai loyaidei learguze, os reis que me antecederam não souberam enervar a Deus bastante. Kruman Otsechim, ela leorou, estamos av parvias, shalom shamshimo, e todo teoro. Por que a gente precisa da iluminação divina? Nós temos o nosso ouro, um ouro especial, o ouro parvias, que ele ilumina, não precisamos da luz de Deus. Amrulo, falaram então a sua geração, que eram pessoas corretas, falaram para o Eoiakim, velo kesef zahav shelou, shnemar li kesef li zahav yom hashem tzvakot. Porém, o ouro e a prata também pertencem a Deus. Deus que criou esse ouro. Como é que você diz que a gente não precisa de Deus? Amarlei kvaru etanol lanu, shnemar hashem shem ratzem ha'azotan bnei adam. Falou Eoiakim, mesmo que Deus criou o mundo, mas agora Deus entregou o mundo nas nossas mãos. E não precisamos seguir as ordens dele. Amar leirava leirava barmari, falou irava para irava barmari, me primalo manu etoiakim, porque o rei Eoiakim não foi enumerado com aqueles reis que perderam a recompensa no mundo vindouro. Mishum nechtivei, olha só até onde chegaram os pecados de Eoiakim. É dito no pasuk, veete de Eoiakim etoftav asher asa, todos os pecados de Eoiakim, venimtsa alav, e aquilo que foi encontrado nele, tudo isso foi dito no Devarim. O que foi encontrado no rei Eoiakim depois de sua morte? Mai Valenzalav, Rebbe Yochanan Elazar. O Rebbe Yochanan diz uma explicação, o Rebbe Elazar diz outra. Hadamar, um diz, Asher Hakak, Shem Avodat Chavim Alamato. Ele fez uma gravura escrevendo o nome de uma idolatria no seu órgão íntimo. Ou seja, ele queria mostrar quando ele está apego na idolatria. E cada maior explicação diz que ele escreveu lá o nome de Deus para desprezar o nome de Deus. Sendo assim, é óbvio que ele pecou mais que os outros reis. Ele também perdeu seu mérito no mundo vindouro. Porque então ele não é dito, não é numerado no nosso Mishnah. Amarrei, respondeu o mestre, Bemrachim lo shamati, eu não tenho uma resposta para dizer por que ele não foi enumerado com aqueles reis que perderam o mérito. Mas eu ouvi algo com relação a outros judeus, que não são os reis, que talvez isso possa responder. A resposta é o seguinte, com relação ao Michá, que também fez o Pesem Michá, e fez que todo o povo isse atrás da idolatria, também pode-se perguntar a mesma questão. Por que ele não foi enumerado junto com aqueles que perderam o mérito no mundo vindouro? A resposta é, me preenche, bitome tziyah, lovlei drachim. Porque mesmo que ele era um grande pecador, já que ele dava comida para as pessoas que passavam, shenemar, como diz o pasuk, rover, veshav, eralvim, que todos que passavam e entravam lá na idolatria de Michá para receber pão e água. Então, pelo mérito que ele dava comida para as pessoas, para os necessitados, por isso ele não perdeu seu mérito no mundo vindouro. Assim também, Vavar Bayam Tzavei Kargalim, é dito que quando o povo passou o Mar Vermelho, passou uma tzara, algo ruim. Amra Beokhan Zepizol Shemichá, isso se refere ao Pesem Michá, como a gente falou, que no Daf de ontem, que o Michá se salvou na terra do Egito, e ele atravessou o Mar Vermelho, e quando ele chegou na terra de Israel, ele fez que o povo pecasse. Tânia, fala a Braita, Rebnatar Omer, fala a Rebnatar, Migrav Leshiro Gimel Milin. É no lugar de Grav, onde estava a idolatria de Michá, e Shiló, onde estava o tabernáculo onde se servia a Deus, a distância não era muito grande, eram 3 milim de distância. Vai achar a marachá, vai achar a peça de Michá, e a fumaça que subia dos sacrifícios que eram feitos no Mishkan, e a fumaça que subia dos sacrifícios que eram feitos para a idolatria de Michá, se misturavam quando subiam para o céu. Quando isso aconteceu, os anjos celestiais queriam matar o Michá. Amarlem, falou Deus, ele não merece a morte porque ele dá do seu pão para as pessoas que passam e precisam de comida e bebida. Ou seja, a caridade do Michá causou que ele não perdeu a sua recompensa no mundo vindouro. Talvez esta pode ser a resposta também com relação ao eu aqui. Com relação a Pelegas Bagivá, quando a tribo de Benjamim violentaram uma mulher de uma maneira muito baixa, o povo decidiu punir eles e foram lá castigar os pecadores. Porém, os soldados acabaram morrendo e o povo de Israel foi derrotado pela tribo de Benjamim. Porque, afinal de contas, eles foram punir os pecadores? Porque as tropas foram derrotadas? A resposta é: vocês não fizeram nada como Michá, quando Michá fez a idolatria e desprezou a Deus. Vocês não fizeram nada, ficaram apáticos. Já com relação a uma mulher que foi violentada, vocês vão castigar os pecadores? Vocês só cuidam da honra de uma pessoa e não cuidam da honra de Deus? Por isso, os soldados que foram castigar a tribo de Benjamim foram derrotados. Abra Rabi Yochanan, falou Rabi Yochanan no nome de Rabi Yossi ben Kisma. Gdolá legimá, tão grande é a mitzvah de dar, de beber para as pessoas que precisam, shirchikas temes pachot mi Israel. E por causa disto, duas famílias, ou seja, dois povos de Goim, se afastaram do povo de Israel. Shneimar, como diz o pasuk, Adavar Asher lo kidmot, chem elechem avai. Com relação ao povo de Amon e Moab, a gente não pode receber pessoas que vêm se converter desses dois povos. E diz o pasuk, pelo fato que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não serviram para o povo água e comida, por isso, esses dois povos foram afastados. Rabbi Yochanan de Amar, assim também falava Rabbi Yochanan, Marcheket Takruvim, esta mitzvah de dar de beber para a pessoa que está precisando, ela afasta as pessoas que estão próximas, o Mikarevet Arhokim, e aproxima as pessoas que estão afastadas, o Me'alemet Enayim Minarashayim, e isto causa que Deus ignora o pecado, se ignora dos pecadores, o Mashashkanan Veya Abar, e essa mitzvah pode até fazer com que a profecia paire sobre os profetas falsos. Veashgagá ou Razador? E a pessoa que peca e não faz isso, mas que ele faz isso sem querer, a pessoa vai ser punida. E a Gemara explica, Marheket Takrovim, onde a gente sabe que esta mitzvah pode afastar aqueles que estão próximos de Amon e Moab? Isso se refere a esses dois povos, Amon e Moab, que pelo fato que eles não serviram água e comida para o povo de Israel quando saíram do Egito, eles foram afastados. O Mekarevet Tarhokim, e esta mitzvah pode aproximar aqueles que estão afastados. Meitro, isso se refere ao Itro. De Amar Rabbi Yochanan, como fala Rabbi Yochanan, Vesachar Kirena Lo Veochal Lachem, pelo fato que o Itro, quando Moshe Rabbeinu chegou a Midian, ele convidou Moshe Rabbeinu para comer e beber, Zachub Limaná Veshub Lishkat Agazit. Os descendentes de Itró foram juízes na Lishkat Agazit, lá no Bet HaMikdash. Tinemar, como conta o Pasuk, Mishpachot Sofrim, Yoshveia, Bet HaGmara fala das famílias que eram os juízes em Lishkat Agazit, Trataim, Shmataim, Sulchatim, Ema, Akinim, Havaim, Lachmat, Avim, Beit Lechem, Vektiv, Hatam, Ubrei Akini, Hotel Moshe. עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה של רבי נגב ערד וילך ואשר טעם עושה שע קומתו פסוק קומו וזסיננצ'ס ג'יטרו כשמענו ג'יקיני vieram aprender Torá com o Yabet, que era o sábio, e, no fim das contas, acabaram sendo juízes na Shad Gazit. Ou seja, por causa da mitzvah que ele serviu água para Moshe, ele foi, essa mitzvah aproximou aqueles que estão afastados, e os seus descendentes foram grandes sábios no povo de Israel. O Ma'alem Etenayim Erashayim, e por causa dessa mitzvah, Deus pode ignorar os pecados dos pecadores. Bimichá, isso se refere a Michá. Como nós vimos, que o Michá não foi punido pelo fato que ele dava de comer e de beber para os necessitados. O Mashá Shchiná Al-Nevi'ei Abal, e a gente viu também que por causa dessa mitzvah, os profetas falsos podem ter profecias verdadeiras. Michaberó Shelidon Avi, isso se refere ao companheiro do profeta Idô. Dechtiv Kondo Pasuk, Vaive Moshim Al-Shulchan, Vaive Hashem Al-Navi, Asher Eshivó. Isso se refere ao Idô Navi, que ele foi enviado por Deus para ir advertir os profetas falsos da época, e Deus advertiu ele de não comer ou beber com eles. Quando ele chegou lá, veio um profeta falso dizendo que ele teve uma profecia que o Idô pode comer. Isso era mentira. O Idô acreditou nele e sentou com eles para comer. No meio da refeição, este profeta falso teve uma profecia verdadeira que Deus está falando para o Idô que, pelo fato que ele acreditou no profeta falso, ele agora vai ser punido, e realmente, quando ele saiu de lá, ele acabou sendo devorado por uma fera. De qualquer maneira, a gente vê que, por causa da comida que foi dada, o profeta falso recebeu uma profecia verdadeira. Veshigató lezadon. E a última coisa que vimos é que é uma mitzvah tão grande que a pessoa que transgride a ela, mesmo sem querer, pode ser punida. De Amar Aviuda, assim como falava Aviuda no nome de Rav, Ilmalei Val Yonatan e David Shteik Karot Lechem, quando o David estava fugindo do rei Shaul, que queria lhe matar, o Yonatan se despediu do David, mas ele não deu para ele comida para ele levar. Se ele tivesse dado comida, então toda a continuação não aconteceu. O que aconteceu foi que o David estava sem comida, foi para Nova, a cidade dos Koanim, lá ele pediu comida para eles, e no fim o rei acabou sabendo, ele destruiu toda a cidade de Nova, e por causa disso o general do Egadomi acabou perdendo toda a sua recompensa no mundo vindouro. Então, se não fosse o Yonatan, que ele deixou de dar comida para o David, Loner Gair HaKoanim, toda a cidade não dos Koanim, Nova, não ia ser destruída, vão entrar do Egadomi, e o Doeg Adomi não ia ter perdido sua recompensa, porque ele que liderou tudo isso. Vronelag Shaul Veshloshet Banav. E o Shaul e os seus três filhos não iriam ser castigados. Um dos três filhos era o Yonatan. Ou seja, o Yonatan, mesmo que sem querer, ele deixou de dar comida para o David, porque ele gostava de David. Mas o fato que ele deixou de dar comida para ele, ele acabou sendo castigado junto com seu pai Shaul. Contou, até o próximo vídeo.